Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Sporting desloca-se a Famalicão, Porto e Benfica jogam em casa, mas os jogos têm grau de dificuldade diferente. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo primeiro jogo de sábado com relato na TSF. A partir das 6 da tarde, o Sporting tem na deslocação a Famalicão o jogo teoricamente mais complicado até final de 2020 no campeonato. É um motivo extra para que os Leões façam tudo para passar em casa do Fama, com quem, João, perderam os dois jogos da época passada.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. É um facto, na época passada também é verdade que o Sporting perdeu muitos jogos, mas particularmente com o Famalicão, perdeu tanto em casa como fora.
Também é um Famalicão diferente.
É um Famalicão diferente, esse é o ponto crucial. É que ano passado o Famalicão, por esta altura, tinha 19 pontos, era terceiro classificado e perdera a liderança exatamente à jornada 8, a jornada passada, no Dragão, perdendo por 3-0, estava no terceiro lugar com 19 pontos, o que correspondia a 6 vitórias, um empate e uma derrota. Agora o panorama é completamente diferente. Tem apenas 9 pontos, só ganhou 2 vezes e, portanto, é um adversário à partida mais acessível para este Sporting.
Um Sporting embalado.
Que parece mesmo embalado. E ainda por cima tem um calendário bastante auspicioso, digamos assim, teoricamente, mais uma vez, porque no futebol já sabemos como é que são as coisas, de repente tudo pode mudar, mas a verdade é que o Sporting vai a Famalicão, tem outra deslocação muito curta ao Jamor para jogar com o Bessade e recebe em casa o Paços Ferreira e o Farense. Isto até ao final do ano. Portanto, boas probabilidades do Sporting até poder alargar, quem sabe, a vantagem e tem que aproveitar realmente esta fase enquanto os outros 3 candidatos estão envolvidos nas provas europeias. Um Sporting que está forte tanto defensivamente como ofensivamente e neste particular, por exemplo, ainda não terminou nenhum jogo de campeonato com menos de 2 golos marcados. É muito bom, nomeadamente porque tem uma média de 2.6 golos por jogo confirmando um pouco a ideia de que os dados estatísticos acabam por bater certo normalmente. O ano passado e na época anterior, viemos sempre um Sporting a criar menos ocasiões, a rematar menos na área do que Porto e Benfica, por exemplo, e este ano já não é assim. O Sporting este ano está lá em cima em termos de golos marcados, em termos de remates efetuados, 16 por jogo, o que é uma belíssima média, 8 remates praticamente por encontro no alvo, o que mais uma vez está ao nível dos melhores, e também dentro da área 10.1 remates efetuados. Portanto, no futebol não há muitos milagres neste aspecto. Normalmente as equipas que rematam mais, que acertam mais no alvo, que rematam mais vezes dentro da área, também são as que marcam mais e, portanto, o Sporting, neste momento, pode-se dizer que está perfeitamente ao nível dos outros candidatos ao título.
O Sporting tem um pote que é um verdadeiro jackpot.
É um pote de ouro, porque tem 9 golos marcados. É o melhor marcador de campeonato. Para um jogador que, estando a jogar como avançado, mas que de origem até era médio, é uma excelente marca, e até começa a desafiar realmente os números de Bruno Fernandes. Repara, 9 golos marcados em 7 jogos disputados, falta-lhe um jogo no campeonato, portanto, é uma média superior a 1 golo por jogo, e o Bruno Fernandes, nas épocas passadas, no Sporting, nas 3 épocas que teve no Sporting, nunca teve números destes. Na primeira época, marcou 5 golos nos primeiros 7 jogos. Na segunda, marcou 2 em 7. E, na época passada, 5 em 7 também. Portanto, o que significa que os números de pote são superiores. Não quer dizer, obviamente, que por ter marcado 9 golos nos primeiros 7 jogos, que o Pedro Gonçalves consiga fazer algo como o Bruno Fernandes fez, marcar 20 golos em 32 encontros, na sua melhor época, em 2018, depois de 2019. Agora que parece estar bem lançado, isso não haja dúvida.
João, vamos às probabilidades para este Famalicão Sporting?
Sim, vamos a isso. Famalicão 15% para ganhar, empate 25% e o Sporting com o grosso das probabilidades 60%.
Também no sábado, mas à noite, e também com relato na TSF, a partir das 8:30 da noite, temos o Porto-Tondela, depois de ainda há 3 dias o Porto ter recorrido a uma estratégia defensiva frente ao Manchester City, garantindo um lugar nos oitavos de final da Champions. O Porto vai ter que mudar o chip perante o Tondela, previsivelmente a equipa de Tondela, a jogar na retranca no Dragão, sendo que os Beirões têm sido especialistas em surpreender os grandes, João.
É verdade. O Porto colocou o autocarro frente ao Manchester City e agora vai ter que tentar desmontar o autocarro do Tondela. É vida, é o futebol também é assim. As realidades mudam consoante as competições.
E os orçamentos.
A questão é exatamente essa. E, por exemplo, o Tondela tem pregado muitas partidas em casa dos grandes. Sabemos que o Tondela, para já, tem essa característica única para lá dos três grandes. É a única equipa que nunca desceu da primeira divisão para a segunda. Ou seja, está na primeira divisão há 5 temporadas, nunca foi despromovido e, mais, salvou-se sempre na última jornada.
Esteve sempre, ou quase sempre, na corda bamba.
Ou seja, são uns Beirões muito resilientes e especialistas a jogar em casa dos grandes. E digo isto porquê? Porque nestas 5 temporadas, agora a sexta, já jogaram 16 vezes em casa de Porto, Benfica e Sporting. Pois em 6 delas levaram pontos. 4 empates e 2 vitórias. As vitórias foram no terreno do Porto e do Benfica. Os empates, a maior parte, foram em casa do Sporting. 3. E além destes 6 resultados positivos, ainda perderam 3 vezes por 1-0. Portanto, em 16 jogos, 9 deles ganharam pontos ou perderam por 1-0. Portanto, é uma equipa que se dá bem a jogar em casa dos grandes, seja com que treinador for, nesta temporada ainda estão com alguma dificuldade em, digamos, aprimorar a sua capacidade de jogar fora. Só têm um empate, só têm 1 ponto conquistado em casa do Gil Vicente. De resto, os pontos ganhos foram em Tondela, que não é muito habitual. Tondela normalmente é melhor a jogar na condição de visitante e não é por acaso que estão no 14º lugar, mas apenas com 1 ponto mais do que as 3 equipas que se seguem. Portanto, um Tondela ainda com dificuldades neste campeonato não parece tão forte como é habitualmente.
E podemos falar num Porto que está agora mais equilibrado?
Sim, é verdade. O Porto passou uma fase muito complicada. Foram 3 jogos não consecutivos, mas muito, muito próximos a sofrer 3 golos. 3 golos em casa com o Marítimo, 3 golos em Paços de Ferreira, 3 golos em Manchester e, portanto, a equipa ficou um pouco abalada por esta permeabilidade defensiva.
Então o que é que falta afinar agora?
Agora falta afinar o ataque, porque realmente, em termos defensivos, nos últimos 6 jogos, mesmo sem Pep, apenas 1 golo sofrido. Agora, o ataque, esse sim, é que está com maiores dificuldades. Repara que, tanto em casa com o City, como na última deslocação, o Porto ao Santa Clara, apenas teve 2 ocasiões de golo em 180 minutos. É muito pouco e, portanto, está a precisar que os avançados apareçam. O melhor marcador é o Sérgio Oliveira, com 7 golos. É um médio, marca muitos penaltis, é verdade. E o Marega, melhor avançado, com apenas 3 golos em todas as competições. Portanto, o Porto precisa que apareçam os avançados, mas também precisa que o Sérgio Conceição os coloque em campo, nomeadamente Taremi, que está a pedir realmente mais minutos.
João, vamos às probabilidades também para este Porto-Tondela?
80% para o Porto, 15% para o empate, 5% apenas para o Tondela.
Dos 3 grandes, o Benfica é o último a entrar em campo. Joga no domingo, a partir das 8 da noite, naturalmente também com relato na TSF. O Benfica que voltou às vitórias depois de 4 jogos sem ganhar, com exceção do jogo em Paredes para a Taça de Portugal. 3 empates e 1 derrota, com um total de 11 golos sofridos. O difícil triunfo na Madeira e a goleada frente aos polacos do Lech Poznan com 1 gol sofrido nestes 2 encontros serviram pelo menos para acalmar as hostes e as dúvidas sobre o processo defensivo da equipa de Jorge Jesus.
É verdade. O Benfica de Jorge Jesus controlou o que seria de esperar com este treinador. Está a sofrer muitos golos. Em 15 jogos na temporada já sofreu 19 golos. é superior à média de um gol por jogo, mas em compensação também marca muito. 37 golos marcados é uma média muito interessante de golos apontados, com alguns com Seferovic, com Núñez a aparecerem e a marcarem, só que este tipo de desequilíbrio não serve realmente as aspirações do Benfica. Eu fui fazer uma pequena análise e penso que é interessante para nós, porque muito se tem falado, e pelo caso do Benfica parece um facto, que neste futebol Covid, digamos assim, se tem marcado mais golos do que acontecia antes. E nisto os números não enganam, basta ver os dados do Campeonato Português, e vamos falar do Campeonato Português especificamente, e não há, digamos assim, uma corroboração desta hipótese. Na verdade, a média de golos do Campeonato Português atual é de 2.43, o que representa um decréscimo relativamente à época passada, 2.49. Pode-se dizer que na época passada já houve jogos sem público, uhum. As últimas 10 jornadas, sim. Mas se compararmos com as épocas de 17-18 e 18-19, a média do Campeonato Português esteve nos 2.7 de golos marcados. Portanto, não há uma corroboração da hipótese de que no futebol sem público haja mais golos. Pelo menos no Campeonato Português não existe. E já agora, aproveitei para ver também o fator casa, porque muito se tem falado de que o fator casa perdeu importância com a ausência do público, o que faz sentido. Mas mesmo aí não há, digamos assim, uma mudança significativa. Há um pequeno acrescento das vitórias fora de casa, 33% neste campeonato, por exemplo, atual. Já tinha acontecido também na época passada estes 33%. E se formos analisar de uma forma mais pormenorizada, percebemos que, apesar de tudo, nem tem sido nos empates que tem havido nas vitórias fora, tem havido um acrescento. Tem sido mais nos empates. Ou seja, as equipas da casa estão a ganhar menos. Por exemplo, nesta temporada atual, estou com uma média de 42% de vitórias. Na época passada foi de 41%, mas estes números realmente são um bocadinho inferiores aos 47% de 18-19 e aos 52% de 17-18. No entanto, é mais nos empates que as coisas têm mudado. Portanto, tem havido mais empates do que existiam antes da pandemia.
Vamos olhar também para o Passos de Ferreira, a equipa muito bem orientada por Pepa, tem impressionado neste campeonato.
É verdade. Voltando mais especificamente ao jogo no Estádio da Luz, o Benfica terá com certeza preocupações, porque vai defrontar uma equipa que vem de 3 vitórias consecutivas, incluindo sobre o Porto, o que é sempre de destacar. Ainda esta semana venceu em Moreira de Cónegos e conseguiu o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga, defrontando o Porto no Estádio do Dragão, e é realmente uma equipa que, além de qualidade individual, tem um trabalho que se nota de Pepa em termos de quer da qualidade de jogo e também no pragmatismo. Ou seja, é uma equipa que consegue juntar os dois ingredientes. A maior dificuldade para o Passos Ferreira será pontuar no Estádio da Luz, isto porque parece ter uma espécie de trauma. Em 21 jogos já disputados até hoje na Luz, perdeu 20, só conseguiu uma vitória, e essa vitória aconteceu em 2001, portanto, nos últimos 17 jogos, das últimas 17 visitas do Passos à Luz, o resultado foi sempre o mesmo, derrotas, e nos últimos 5 jogos nem sequer um golo marcado.
Probabilidades para o Benfica Passos de Ferreira?
75% probabilidades para a vitória do Benfica, 15% para o empate e 10% para uma vitória do Passos Ferreira.
E, João, vamos agora ao quadro geral de probabilidades para esta jornada.
É isso mesmo. A jornada começa no sábado, às 15h30, com o Vitória de Guimarães Portimonense, 55% para os Minhotos, 25% para o empate, 20% para os Algarvios. Segue, aliás, ao mesmo tempo, joga-se o Moreirense Gil Vicente, também no Conselho de Guimarães, 40% de probabilidades para o Moreirense, 30% para o empate, 30% para a vitória do Gil Vicente. Às 18 horas, o Famalicão Sporting, que já vimos, com 60% para o Sporting, probabilidades de vitória. E mais tarde, às 20h30, o Porto recebe o Tondela com 80% de probabilidades de ganhar. Depois, no domingo, temos o Rio Ave Boa Vista, com 40% para o Rio Ave, 30% para o empate e 30% para Boa Vista. Antes disputa-se o Nacional Santa Clara, com 35% para a vitória de cada uma das equipas e 30% para o empate. No domingo à noite temos o Bessade de Braga, 25% para a equipa que joga no Jamor, 25% para o empate e 50% para o Braga. O domingo fecha com o Benfica Paços Ferreira, 75% para a equipa da casa, 15% para o empate, 10% para os pacenses. E finalmente na segunda-feira, Farense Marítimo. Os algarvios têm 45% de probabilidades de ganhar, 30% para o empate, 25% para os insulares.
Voltamos na próxima sexta-feira.
Está combinado.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.